Para especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato, a chance de vitória de Lula do PT já no primeiro turno levou parte dos eleitores antipetistas a declarar voto útil em Bolsonaro do PL. Ou seja, quem votaria em Simone Tebet do MDB e principalmente em Ciro Gomes do PDT, decidiu declarar voto para garantir uma vaga ao atual presidente na segunda etapa. O resultado do pleito diferiu das pesquisas, com mais voto do que o previsto para Bolsonaro. Elas estimavam no máximo em 39% das intenções, mas ele chegou a 43% do eleitorado, ficando atrás de Lula, que teve 48% dentro do indicado pelos levantamentos. A hipótese é que a transferência adiantada de votos se deu principalmente entre os eleitores de Ciro, devido ao comportamento do pedetista de ataques a Lula e ao Partido dos Trabalhadores numa tentativa de angariar os votos de bolsonaristas. A professora de ciência política Mayra Goulart afirma que Simone Tebet e Ciro Gomes organizaram suas respectivas campanhas em torno de estratégias e eleitores diferentes.
Ciro Gomes, ele se movimentou para ser um porta-voz do antipetismo. Então, ele quer estar ali naquela franja do bolsonarismo, da pessoa que não tem muita simpatia pelo Bolsonaro, mas que é, sobretudo, um antipetista. E ele sinalizou para essa população, principalmente para os jovens, né, para aqueles que querem uma coisa nova, né, ele quis ser o Ciro novo e diferente, uma coisa que não tem a marcação bolsonarista, mas que é inequivocamente antipetista e, de alguma maneira, muito masculina, né, tem essa questão do machismo, da masculinidade, virilidade, que cheira muito bem para quem se identifica com isso, né.
Já Simone Tebet, na avaliação da cientista política, não se apresentou essencialmente como antipetista, mas como porta-voz das mulheres das classes populares que sofrem as discriminações de gênero, raça e classe. A especialista cita ainda que o perfil seria de eleitoras que não se identificam com o modo de atuar de figuras progressistas e feministas. A partir dessa diferenciação, Mayra Goulart acredita que foram os votos de Ciro Gomes principalmente que migraram para Bolsonaro. Uma pesquisa do Instituto IPEC de 28 de setembro mostrou Lula com 51%, Bolsonaro com 36%, Tebet em 5% e Ciro em 7%. Já no dia 1º de outubro, um dia antes da eleição, já foi captada uma tendência de aproximação entre Lula e Bolsonaro e de diminuição das intenções de votos em Ciro Gomes. A pesquisadora Carolina Botelho afirma que antes mesmo do primeiro turno já foi registrada uma migração do voto de Ciro para Bolsonaro. Além disso, ela segue a mesma linha de análise de que a maioria dessa migração foi de eleitores de Ciro.
O Ciro conseguiu se comunicar com o eleitor de extrema-direita por conta da performance dele como candidato, né? A comunicação dele foi também para acessar esses caras, e esses caras entenderam e leram nele como uma possibilidade, né? Mas, no momento em que a ameaça de Lula ganhar no primeiro turno se configurava, se construía, esse cara resolveu votar anti-Lula e a favor de Bolsonaro.
Um dos fatores que pode explicar a diferença é o fato de que uma parcela expressiva dos eleitores decide o voto no dia das eleições. Segundo pesquisa Datafolha, realizada pouco antes da eleição presidencial de 2018, 12% dos eleitores definiram o voto no dia do pleito. Esses votos ficam de fora das pesquisas, tornando-as distante do resultado eleitoral. Mas na eleição deste ano, pesquisadores afirmam que outro fator pode explicar a diferença. O cientista político João Ferri Júnior afirma que a principal diferença entre as intenções de voto e o que se deu nas urnas pode ser explicado pelo eleitorado bolsonarista. Ele ressalta que a diferença se deu só na intenção de voto de Bolsonaro e, por isso, acredita que a única resposta possível, apesar de ser uma hipótese, é que os eleitores de Bolsonaro são arredios às pesquisas de intenção de voto, ou seja, evitam responder pesquisas ou, quando respondem, declaram informações falsas. Nas palavras de Ferri Júnior, o problema foi captar a preferência por Bolsonaro. Mayra Goulart também traz para o rol de fatores o apagão de dados do censo demográfico, que foi feito pela última vez em 2010. Segundo Mayra Goulart, os resultados no âmbito nacional, ainda que tivessem alguma diferença em relação aos levantamentos, estão dentro da variação das pesquisas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.